Muito boa tarde a todos. É com gosto que dou início a esta audiência pedida pela Associação Portuguesa das Escolas de Condução, aqui representada pelo Dr. Alcino Cruz, Dr. Ricardo Vieira e o Dr. Ilídio Matias da Silva, que nos solicitam à Comissão de Economia e Obras Públicas, que encaminhou para o Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, uma audiência por forma a expor aquilo que é a proposta que têm relativamente a uma série de matérias que se cruzam com a segurança rodoviária e com o Código da Estrada e também o regime legal de habilitação para a condução. Pelo menos da carta foi assim que entendi. E, portanto, passo desde já a palavra à Associação para que possa expor de forma sucinta aquilo que entende e que é a sua pretensão, e passaria depois também a palavra aos meus colegas do PS e do CDS, caso queiram fazer alguma pergunta, colocar alguma questão ou ver algum assunto esclarecido e melhor percebido. E, portanto, é o Dr. Alcino que irá fazer a exposição. Agradeço-lhe. Muito obrigada. Peço-lhe que, como está a ser gravada, para.
Em primeiro lugar, queremos agradecer esta oportunidade que nos dá de podermos expor as nossas ideias e aquilo que nos preocupa a nós, são os acidentes rodoviários. E como isso, só trouxe um livro que vou oferecer à senhora, mas depois posso ficar com os dados dos senhores e depois eu mando um livro igual a este, porque eu pensei que ia ter só uma reunião com a senhora. Este livro foi feito em 2002 e o objetivo deste livro era introduzir no ensino básico e secundário matérias que digam respeito à sinistralidade rodoviária. Portanto, há sinais apropriados, há regras próprias no Código de Estradas e, portanto, nós tínhamos essa preocupação. Tive uma reunião lá na altura com o Ministro da Educação, ele depois prometeu fazer, mas depois também não, acabou por não fazer nada. E eu até, nós na altura, até dissemos que preparávamos os livros e que esse custo até era, portanto, através da APEC que fazia. E não era propriamente. Não tinha nenhum custo para o início da atividade na escola pública. E privada também, tinha que ser abrangido também nessas matérias. Esse livro está feito com esse objetivo: para os pais, crianças e também para os educadores. Foi em 2002. Porquê? Porque nós, em 2002, também tínhamos a preocupação que temos hoje, apesar de já passaram 12 anos, que era a questão de morrerem pessoas na estrada portuguesa, não é? E só para dar um exemplo, morre mais gente na estrada portuguesa do que morre, por exemplo, 6 vezes mais do que morre, por exemplo, na Holanda, na Suécia, na Finlândia e outros países, na Dinamarca. Porquê? Porque Portugal comete um erro clássico na estatística que faz, que só avalia as pessoas que morrem no local. Se houver pessoas que morrem a caminho do hospital, chegam ao hospital já mortas, ou que morrem nos 30 dias após, isso não conta para a estatística. E nós temos uma preocupação que o Eurostat diz que 30% dos feridos graves morrem 30 dias após a sinistralidade. E por isso, se nós tivermos em comparação, extrapolarmos para estes números que não são incluídos na sinistralidade rodoviária, Portugal tem mais acidentes, 6 vezes mais do que tem estes países que eu mencionei. E essa é uma preocupação que nós temos. Cada pessoa que morre na estrada, para nós, é um problema. Constitui um problema. E também para o Estado. Portanto, como eu disse, na carta que enviei à senhora Presidente da Assembleia da República, a sinistralidade tem um custo muito elevado para o Estado. 2% do PIB é para acidentes rodoviários. É mais de qualquer outra doença que existe. Mais de qualquer outra doença de natureza. Qualquer seja a natureza da doença, não é? E isto deve-nos preocupar a todos, porque, de facto, é um problema grave que existe na estrada. E há muitas causas para a sinistralidade rodoviária. Uma das causas é essa do livro, que tem o um livro que era para ensinar princípios básicos no ensino. Mas era nos currículos, não era em aulas extras nem nada. Nos currículos do ensino. E foi isso assim que venceram a batalha, esses países que eu mencionei. Venceram a batalha da sinistralidade por causa disso. E o nosso conhecimento que temos desta matéria preocupa-nos há muito tempo, porque não foi possível, nem com os governos do PS, nem do PSD, nem por aí adiante, se conseguiu fazer com que isto mudasse. Nós tentamos, nos vários governos, quer de um partido, quer do outro, não conseguimos. E nós trazemos agora aqui uma proposta, que é para não demorar muito tempo. Trazemos aqui uma proposta que foi feita com base nas diretivas comunitárias. Não tem nenhuma pretensão da APEC, não tem apenas não ser uma situação altruísta que a APEC tem para mudar esta situação. Se aprovarem, garanto que os acidentes serão reduzidos. Se não aprovarem, continuará tudo na mesma. Depois, se pretenderem, nós podemos fazer primeiro para poderem fazer as alterações que entenderem. Depois, se tenderem a fazer alguma alteração ao regime jurídico dos exames de condução, nós faremos esta proposta. Não carece de nenhum regulamento, tem tudo incluído, não carece nenhum despacho a fazer para o futuro, é uma lei total para esta finalidade dos exames de condução e da sinistralidade rodoviária. E também porque nós temos experiência das outras leis. A Lei 138, que saiu em 2012, tem um decreto regulamental lá previsto, até hoje, já passaram 2 anos, e não foi feito. A Lei 14 de 2014, não é? Do ensino da condução, do regime jurídico do ensino da condução, tem lá um regulamento, a lei entrou 30 dias depois, entrou no 16 de junho, foi publicada em março, entrou dia 16 de junho, em vigor. O decreto regulamentar também ainda não foi concluído até agora. Ou portaria, ou seja do que for, ainda não foi concluído. Nós, para esta matéria, este diploma que está aí, tem uma caderneta que nós construímos para quê? Para que o ensino da condução e os exames de condução abordassem as mesmas matérias. Porque atualmente o exame teórico aborda matérias que nada têm que ver com a sinistralidade rodoviária. E nós achamos que, para mudar isto, tem que se fazer as perguntas e as respostas têm que ser baseadas na sinistralidade rodoviária que acontece. Nas causas, não é só nas várias causas da sinistralidade rodoviária. Deve ser questionada esta matéria. E não a matéria que é composta às provas atualmente hoje. O que é que faz a matéria, o que é que tem de composição? Tem de composição matérias que nada têm que ver com a realidade. Não têm a ver com realidade de sinistralidade rodoviária. Porque tem um objetivo. O objetivo qual é? É levar a pessoa ao erro. As provas hoje são constituídas para levar as pessoas a errar. E, portanto, não têm uma consciência de levar a pessoa a ter uma cultura rodoviária. E nós, com esta caderneta que fizemos, que elaboramos para esta lei, fala nesta caderneta, é para quê? Para tornar o ensino e os exames, não é? Da mesma forma, capazes de mudarmos esta realidade. Portanto, esta caderneta também é para... Vou deixar ficar aí, para as senhoras. Depois eu posso mandar, depois para todos os grupos parlamentares, eu posso mandar a caderneta e a lei também, e mandar por e-mail para poderem depois fazer alterações. Se nos derem os vossos e-mails depois, se fizerem um favor. Se mandar para
então, da
comissão. Então, se fizer favor depois, não sei se temos lá na APEC ou não. Esse, pode ser esse e-mail? Está bem, sim, senhora. Então nós mandamos depois para todos os grupos, mas não podemos mandar por e-mail, porque a caderneta é difícil mandar por e-mail.
Não, isso a gente digitaliza, não se preocupe.
Digitaliza essa? Digitalizam essa? Pronto. Diga, conseguimos depois? Está bem, ok. Então faremos isso depois, portanto, quando chegarmos lá ao serviço. Só para terminar e para concluir... Eu peço aos senhores deputados que estão aqui presentes, de acordo com a partida que pertencem, que ponderem, que vejam, que analisem, que façam as alterações que entenderem, que façam os esclarecimentos que entenderem, mas esta realidade só muda se mudarem a lei. A lei que nós temos é uma lei que vem do passado. Vem de 98. Os exames teóricos, como já disse, os exames práticos sofrem do mesmo vício. Só para dar um exemplo e para terminar, os exames práticos estão sujeitos desde 1998 até agora por percursos de exame. Os candidatos sabem previamente onde vão passar antes da prova. Sabem que vão passar por ali e que vão parar em um determinado lugar. Isto não existe, esta lei, quer dos exames de condução, quer dos exames teóricos, não existe em nenhum país da Comunidade Europeia. Não existe em nenhum país da Comunidade Europeia. Lá têm processos lógicos, processos objetivos de perguntar, de responder, e não como aqui em Portugal tem as provas, que foram constituídas em 1998 com este propósito. E continuam agora. Estou à disposição dos senhores deputados, se quiserem.
Muito obrigada. Não, nós é que agradecemos aqui a exposição da APEC relativamente a todas as propostas também que nos deixaram ficar. Antes de passar também algumas informações depois que posso dar no final relativamente aqui ao nosso funcionamento, perguntava aos grupos parlamentares se o desejarem, de fazer alguma breve consideração sobre esta matéria, sobre a proposta em causa não porque nos chegou agora, e portanto, mas alguma consideração sobre a matéria, sobre também os nossos convidados e aquilo que podemos dar também como aquilo que é o nosso trabalho neste grupo de trabalho, por forma, dentro das nossas limitações também, enquadrar algumas das coisas que temos vindo a debater. O Sr. Deputado do CDS-PP, João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, também cumprimentar a Associação Portuguesa de Escolas de Condução, em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Como é óbvio, este grupo de trabalho de segurança rodoviária tem-se debruçado sobre muitos dos assuntos que aqui nos trouxeram. Como é óbvio, começando um pouco pelo fim, em relação à proposta que acabaram de entregar, será difícil fazer algumas considerações, não, porque ainda não tive a oportunidade de a ler, e, portanto, será difícil, não conhecendo o seu conteúdo, portanto, dizer um pouco mais do que isto. Como é óbvio também em relação ao regime jurídico dos exames de condução, essa análise, essa preocupação, acho que tem estado evidente por parte de todos os grupos parlamentares de fazer um acompanhamento dessas matérias. Deixe-me dizer também que em relação àquilo que é a formação e a sensibilização, aquilo que temos dito, não só o CDS, mas os restantes grupos parlamentares, praticamente na sua maioria, em relação a esta matéria, que efetivamente há um caminho que tem que ser percorrido, e aliás no próprio grupo de trabalho aquilo que elencámos dentro de prioridades era exatamente uma delas, a questão da formação e da sensibilização. No meu entender, essa formação, essa sensibilização deve ser feita utilizando a escolaridade obrigatória e o mais cedo possível. Portanto, esse é um acompanhamento que faz todo o sentido. Acho que se quisermos, em termos de futuro, combater aquilo que é a própria sinistralidade rodoviária, temos que saber preparar as pessoas o mais cedo possível. E, portanto, faz todo o sentido. É um debate que está, no meu entender, atual, e deveremos encontrar forma de, e aqui há um cruzamento também de vários ministérios, para que este objetivo possa-se concretizar. Como é óbvio, isto depois também passa pela formação dos próprios professores e de que forma é que podemos, dentro dos currículos, incluir esta matéria. Mas queria dar esta nota. Em relação só, por terminar, neste momento, a estatística dos mortos a 30 dias, ela já está refletida naquilo que são os relatórios de segurança rodoviária. Portanto, aliás, o relatório propriamente dito nunca fica totalmente fechado sem a indicação destes dados. E, portanto, no passado é verdade que isto acontecia, mas neste momento esta realidade já está refletida no próprio relatório. Penso que continua a fazer algum sentido. Podemos fazer uma análise de muitos acidentes que não foram registados, que muitas das vezes as autoridades não têm conhecimento, porque, apesar de poder indicar um ponto sensível da infraestrutura, mas que não são identificados porque não há uma informação da ocorrência. E, portanto, essa penso também será uma área que é importante trabalhar, bem como, e isso tem sido um trabalho que temos tentado introduzir, que é a questão dos planos municipais de segurança rodoviária. Se eventualmente quiser dar uma nota, não sei se tem por parte da associação em relação a esta matéria, se tem alguma posição, mas que é importante, porque temos planos nacionais de segurança rodoviária e falta aqui uma componente muito importante, no meu entender, que é a questão municipal. E, portanto, aqui criarmos regras claras ao nível da intervenção na própria infraestrutura, quer de sinalização, quer de marcação da própria estrutura. Neste momento temos até muito em voga a questão das próprias ciclovias e a forma como tudo isto deve ser articulado, que não há depois um critério por parte de todas as autarquias. E, portanto, era importante, e é um trabalho também que temos estado a debater neste grupo de trabalho, de que forma é que estes planos, que não são obrigatórios, poderão ser cada vez mais implementados por parte das autarquias. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Fão.
Agora é que posso pôr a gravar.
Tirando a parte das asneiras.
E, portanto, eu não assisti à parte inicial, mas já falei aqui com o Dr. Ricardo Segurado, que é assessor do grupo parlamentar e que fez o favor de vir um pouco mais cedo também para não deixarmos de estar presentes. Mas o que eu queria dizer era, e sobretudo, fazer aqui um registro de elogio àquilo que é, porque sempre que contactamos, e tive a oportunidade de contactar com a APEC, e penso que não com a equipa toda, mas pelo menos com...
Sim, comigo.
Com o senhor.
Várias vezes.
Sempre foi evidente aquilo que é uma preocupação constante, é um espírito construtivo que a APEC tem dado a estes trabalhos, de que no âmbito do Parlamento se vem desenvolvendo em prol da elevação dos níveis da segurança rodoviária em Portugal. Porque sem deixar de ter um pensamento e uma voz crítica, tem sempre também, ao mesmo tempo, uma atitude construtiva, colaboradora, e eu naturalmente gostava de fazer, e seguramente todos os meus colegas sentem isso, porque nas nossas próprias conversas também é assim que comentamos, esse espírito de contributos. E mais uma vez, nos trazem aqui um conjunto de sugestões, produto de reflexão da experiência, da prática e da preocupação que têm, que naturalmente é um documento que servirá de base à nossa reflexão e às nossas discussões, e eventualmente depois a iniciativas legislativas que se entendam adequadas e oportunas. Não sei se estarão tanto no nosso âmbito de competências, mas essencialmente não sei, tratar-se essencialmente de regulamentação, se porventura são mais iniciativas do próprio Governo, o que não quer dizer, obviamente, que o Parlamento não possa ter iniciativa e, sobretudo, recomendações.
Não, tem que ser, desculpe só interromper, isto para esta proposta tem que ser no Parlamento, porque existe uma lei, que é a Lei 21, daqui do Parlamento, sim, que só com uma outra lei é que pode ficar revogada.
Sim.
Portanto, tem que ser sempre aqui no Parlamento, não pode ser através do Governo, tem que ser sempre aqui no Parlamento.
Pois, eu como... Eu realmente peço desculpa, mas como não estive exatamente nas suas primeiras palavras, não estou totalmente contextualizado no sentido do documento que cá nos trazem e da intervenção. Mas vou lê-lo, como é óbvio, vamos lê-lo com preocupação. E seguramente a experiência que a vossa atividade, sobretudo nesta vertente importante que é da formação de instrutores e de toda aquilo que são atores importantíssimos, fundamentais no processo do ensino da condução e da examinação, porque acho que é fundamentalmente aí que reside a grande experiência da APEC e, portanto, é fundamental que nos tragam exatamente o contributo, o resultado da avaliação dos resultados. E, portanto, vamos ter naturalmente em atenção isso e vamos coletivamente neste grupo de trabalho que funciona num espírito muito democrático e muito colaborante perceber da oportunidade, do interesse e do momento mais adequado para podermos ter iniciativas no sentido de melhorar, que é aquilo que seguramente a todos nos preocupa, os resultados da sinistralidade em Portugal. Já vi e chamaram a atenção que deixaram aí algumas preocupações. Enfim, que naturalmente são comuns, têm a ver com as estatísticas, com aquilo que são os resultados de uma grande evolução, mas embora ainda necessária melhorar significativamente a redução da sinistralidade nas cidades portuguesas. Mas, portanto, isso é um aspecto que seguramente a todos nos preocupa e, naturalmente, ao Governo também, aos grupos parlamentares, enfim, que tenha aqui variantes e cambiantes, não é? E fatores que muitas vezes variam quando nós menos esperamos e quanto menos desejamos, mas de qualquer maneira fica esta nota também de preocupação por essa questão que nos trouxeram aqui e sobretudo, o compromisso, naturalmente, de aproveitar ao máximo a experiência e os contributos que nos deixam aqui, no sentido de podermos vir a evoluir para melhorar estas matérias. Eu não sei se disseram sobre a Lei 14 de 2014, recentemente publicada, para além de uma chamada de atenção para ainda para a necessidade de regulamentação de alguns seus aspectos, não sei se globalmente, relativamente àquilo que a lei veio trazer de inovação ao setor, se fizeram um comentário, não ouvi, peço desculpa, se não fizeram, eu pedi-lhe que fizessem.
Temos comentários entre nós.
Pronto, mas então comentários, então, se puderem partilhar connosco, uma vez que esta, como sabe, foi uma iniciativa, ou melhor, foi um processo legislativo tratado aqui no Parlamento, ouvindo vários parceiros, mas estas coisas às vezes há uma diferença muito grande entre aquilo que se pretende atingir e aquilo que na prática depois efetivamente as leis do Parlamento conseguem alcançar. Para já, a experiência curta e pouca da aplicação, mas se tem já algum sinal, algum indicador, alguma chamada de atenção, alguma nota que nos queira deixar, eu agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Passaria então a palavra agora aos nossos convidados.
Começando aqui pelo o deputado que acabou de falar, a Lei 14, nós ficamos surpreendidos, digo sinceramente, para falar com sinceridade.
Mas pela negativa ou pela positiva?
Pela negativa. Pronto. Porquê? Porque nós fizemos algumas propostas e não foram incluídas na altura. Não porque por nossa pretensão, mas já achávamos que melhorava muito a questão da sinistralidade rodoviária. E, por exemplo, só para dar um exemplo, não quero demorar muito tempo, só para dar um exemplo. Hoje há uma banalização dos preços. Cartas a 119 euros, está a ver na internet. E depois o que é que fazem essas escolas? As pessoas reprovam 3 ou 4 vezes, ou 5 vezes, para atingirem um valor real da carta de condução. Porque nós temos um estudo e que se a carta for abaixo de 650 euros por candidato, sim, dá prejuízo à escola. A escola não consegue pagar as despesas que tem.
650 euros.
E, como eu disse, há cartas a 119 euros. Como é que é possível uma carta a 119 euros pagar ao instrutor, pagar as 30 lições, pagar à secretaria, às pessoas que estão lá a trabalhar na secretaria, pagar os custos disso, desse trabalho feito, como é que é possível? Só com o resultado, como é que faz a escola? Chumba 3 ou 4 vezes, depois paga 200 euros de cada vez, 250, e já paga a carta toda. Isto é esta. Porquê? Porque nós devíamos ter uma lei, a Lei 14 devia ter mencionado isso, que nós apresentámos na altura, que era o quê? Não era o número de lições conta para isso. Acabar com isso, que este tipo de lei não existe lá fora no ensino da condução, nos outros países da Comunidade Europeia. Porquê? Porque tem um preço tabelado do número de lição. Porque há pessoas, isto é muito subjetivo, porque há pessoas que precisam de 30 lições, e outros precisam de 40, outros precisam de 50, outros precisam só de 20, outros precisam só de 15, por aí adiante, está a ver. Então, o que é que era preciso fazer? Era preciso calibrar isto como? Era pôr um valor fixo na hora, em cada lição. Só numa lição. Uma lição custa, por exemplo, 20 euros. E acabava. Acabava-se esta banalização dos preços, acabava-se isto de reprovar pessoas injustamente, que vão lá só para a escola ter o seu lucro. Acabava-se com esta vergonha, que é uma vergonha para nós. Apesar de ser bom para nós também, porque também as pessoas vão lá mais vezes, marcam exames mais vezes, mas nós denunciamos isto, não queremos isto. Não queremos que isto aconteça, porque é desumano. Isto é desumano. Para as pessoas, os pais têm que pagar aos filhos, ou os avós têm que pagar aos filhos, 3 e 4 e 5 reprovações. Porquê? Porque o exame não é condizente com a verdade.
Até porque, peço desculpa, o custo do exame que as escolas pagam ao centro, tanto faz ser a primeira vez como a segunda ou a terceira, é sempre igual. Porque está tabelado por lei, é aquele valor, e pronto, e o custo que nós fazemos é sempre igual no primeiro, no segundo, no terceiro. E é um valor simbólico. A escola, por exemplo, eu dou o nosso exemplo, no nosso caso o exame de condução custa 42 € e qualquer coisa, e meio, ou 43 € e o exame de código 16,5 ou 16 ou 16,5. As escolas, o primeiro exame, por exemplo, seja de código ou de condução, imaginem que paga 60 €, mas se reprovar, no segundo exame já cobram 300 €. E, então eles aproveitam para fazer negócio disto. E, ao centro de exames da APEC, ou a IMT, ou a outro centro de exames privado, paga sempre igual. Porque nós só temos um preço por exame, seja a primeira vez, a segunda, o que for, é sempre igual e é um preço quase simbólico. E muitas pessoas questionam-nos qual é o interesse deles estarem a reprovar sempre, que é para nós ganharmos. E eu digo assim, mas olha, isto não é nós que tem que dizer. Tem que falar é com a escola de condução, porque nós aqui até só temos um preço. E eles às vezes procuram-nos saber qual é o preço. Não podemos dizer porque só podemos passar às escolas, é que são os associados, os clientes de lá. Mas as pessoas ficam sempre com a ideia de que o preço que nós cobramos às escolas é à volta de 300 €. E é uma coisa simbólica, só que as escolas aproveitam deste custo barato que as associações fazem para fazerem negócio. Tal como o Dr. Alcides está a dizer, não ensinam como deve ser. As pessoas vêm pela primeira, segunda e terceira vez, se calhar, para reprovar. E em cada repetição cobram aí 250-300 € só no valor do exame. E depois é o que estamos a ver.
Só para dar um exemplo, na Holanda, que eu conheço muito bem, há uma revista do Estado, do governo, do Estado holandês, que publica as escolas que obtêm mais aprovações. Estão a ver? Tem mais aprovações. Aqui não, aqui não. Aqui há uma cultura de reprovar a pessoa, que é muito desumano.
Posso só complementar em termos de algumas informações então que tenho aqui a dar. Nós, algumas das matérias que temos vindo a discutir aqui neste grupo de trabalho, que têm saído ou por via do Governo ou por via da Assembleia da República, têm efetivamente a ausência de regulamentação, que não é uma competência da República, como sabem, e pelo menos esse compromisso do grupo de trabalho posso deixar, que através dos serviços da Comissão, pelo menos as matérias que estão legisladas há mais tempo, poder verificar e perguntar junto do Governo se há perspectivas de data quanto à regulamentação prevista nessas leis. E, portanto, eu acho que esse compromisso vamos tê-lo e devemos tê-lo, obviamente. E, portanto, relativamente a isso que nos deixaram, teremos certamente essa preocupação. Não nos compete a nós regulamentar e, portanto, nessa matéria não o iremos fazer, mas deixou-nos aqui uma proposta de caderneta e, portanto, e quer a examinação, quer o próprio ensino, que também temos vindo a debater aqui frequentemente, são matérias que também não é a Assembleia da República que faz nem a estrutura de exame, nem de ensino, mas é o IMT. Portanto, é um instituto a quem compete ter essas matérias devidamente acauteladas e, segundo soubemos das várias audições que aqui fizemos, estaria a ser preparada também uma nova proposta de examinação, quer teórica, quer prática, mais condizente com os tempos modernos, digamos assim, com outro tipo de exames que não seja aquele que nós temos há anos, penso que tem sido mais ou menos dentro da mesma filosofia. E, portanto, parece-me que esta será uma boa oportunidade com esta caderneta de remeter a caderneta para o IMT, eventualmente, como sendo uma proposta que nos fizeram chegar à Assembleia da República, e eventualmente perguntar também das audições que aqui tivemos se o IMT terá mais alguma coisa a avançar quanto àquilo que é a estrutura de exame e quanto àquilo que são efetivamente essas matérias práticas da operacionalização, porque todas as leis se tornam imperfeitas quando na prática depois elas não funcionam, e esse também é o papel depois da Assembleia da República, que é escrutinar essa aplicação, não nos competendo a nós aplicá-la, mas ainda assim escrutinar aquilo que possa ser feito. Outra das matérias que levantaram também tem sido recorrente aqui neste grupo de trabalho, a questão da denúncia com os preços que são praticados por algumas escolas de condução. Eu penso que isso já foi perguntado a todas as entidades públicas com responsabilidades na matéria, incluindo o IMT, que também já aqui falei, e portanto acho que nos compete também voltar a alertar. Eu diria que essas denúncias também têm que ser feitas com casos concretos. Sou a pena de estarmos aqui também depois.
Mas temos casos concretos, doutor.
Temos casos concretos. Exatamente. Um anúncio de uma carta de condução a 200 €.
Sim, isso. Mas isso.
Então, os carros, este tem nos carros.
Sim, sim, nós sabemos. A publicidade, digamos, mais agressiva quanto a preços. passará certamente pela Direção-Geral das Atividades Económicas, quem competirá, obviamente, regular o mercado daquilo que... Porque nós estamos na União Europeia, onde temos liberdade de funcionamento do mercado, não podemos tabelar preços de escolas de condução. Vai contra a Diretiva Serviços. Tivemos várias horas de discussão nesta casa sobre essas matérias, precisamente por isso, porque achávamos que era uma forma de balizar um bocadinho mais alguns comportamentos que têm sido vistos no mercado, e aquilo que nos tem chegado sempre é que, efetivamente, isso é uma questão de fiscalização da Autoridade da Concorrência, de fiscalização da Direção-Geral das Atividades Económicas, e sentimos também aqui um bocadinho de pés e mãos atadas quando queremos, efetivamente, balizar esse tipo de situações.
Então não se põe um número de lições também.
Pode-se colocar, sim.
Está a ver? Se isso não é legal do ponto de vista da Comunidade Europeia...
Mas o preço não significa a componente técnica.
Não põe limites de lições.
O preço é a concorrência do mercado, a capacidade técnica e os requisitos necessários para...
Não se põe limite de lições. É que ter as duas coisas traria este problema.
Traria um mercado bastante mais agressivo se não houvesse. Então, se não houvesse número mínimo de lições, é que ninguém as fazia. Portanto, há aqui algum equilíbrio.
As lições, assinam as lições, pagam as lições e não as dão.
É uma questão de fiscalização e de denúncia. Nossa,
mas é difícil fiscalizar. Obviamente. É difícil.
Pois, mas terão que existir entidades que fiscalizem. Terão mesmo que existir entidades que fiscalizem e, portanto, mais um contributo, sim.
Acho que já está. Tem que ler, tem que chegar aí. Sim. Bem, em nome da APEC e em meu nome pessoal, agradeço o facto de nos terem recebido. E, portanto, complementando um pouco, ou contribuindo para a nossa discussão, eu percebo também um pouco o desalento do Sr. Deputado Jorge Fão, não é? Como redator da Lei 14/2014, quando nós temos, pela negativa, não é? Não foi tanto pela negativa, atenção, não foi assim tanto pela negativa como nós aqui pretendemos traduzir, mas se calhar também expressámos um estado de alma. Achamos que se fez uma evolução, mas estamos convictos que podíamos ter ido mais longe. Para nós, que trabalhamos diariamente com toda esta problemática rodoviária, olhamos para a sinistralidade e pensamos, há uma guerra nas ruas, portanto, há mais... É verdade, e sentimos também, deste grupo parlamentar, das vezes que estivemos juntos, que, sim senhor, há aqui um empenho. Mas, no fundo, a lei que saiu, e que é melhor do que diplomas anteriores, poderíamos ter ido um pouco mais longe, ter antecipado um pouco o debate, termos tirado conclusões e de uma forma transversal na sociedade. Todos sentimos, de facto, que a educação... Vou dar um exemplo... Causas de sinistralidade, temos a questão viária, temos uma rede rodoviária fantástica neste momento, quase fantástica, e portanto já não há desculpas, mas há manutenção que tem que ser assegurada. Causas mecânicas, temos um parque automóvel interessante e temos os centros de inspeção que garantem as inspeções obrigatórias das máquinas. Então e das pessoas? E das pessoas? Não é? Será que não será necessário isso um pouco mais longe e obrigar aqui uma reciclagem de conhecimentos, a uma atualização e ter sido lá? Será que já todos dominam as rotundas, as novas obrigações, as novas regras relacionadas com rotundas e aquelas que vão aparecendo? É também um pouco nesse sentido. Nós quando sentimos que sai aquela lei de 2014, pensamos que há matérias que poderiam ter sido objeto de legislação própria e que há ainda esta fusão. Nós apresentamos aquelas três propostas, sim, se calhar há algumas coisas que podem não fazer ainda sentido ou já não fazem sentido, mas havia aqui uma clara separação entre os agentes, entre o processo e entre o método também. E foi um pouco isto que sentimos, porque de facto aqui o nosso sentir é olhar para a estatística, considerando os 30 dias ou não, e se os consideramos, também os outros 27 têm que os considerar, e olhamos, e onde está Portugal, não é? Estão aqui ainda, neste momento, 71, é um dado que eu tenho de 2012, 71 mortos, e diariamente na rua andam os nossos familiares e andam outros ao volante. Também isto aqui é um desabafo, e há um outro espaço que me preocupa, e é junto do grupo parlamentar que eu devo partilhar isto. Nós reconhecemos, se calhar, cartas de condução a cidadãos de alguns países que sabe Deus como as tiraram, como é que elas foram obtidas. E são esses fulanos que vão ou não parar na passagem, quando um dos nossos familiares, como peão, for atravessar a estrada, ou como cicloturista, como condutor de bicicleta ou de mota, for andar. É uma preocupação que eu gostava que, não tenha resposta para ela, mas gostava que fosse sentida. Exatamente, mas também é aqui a nossa casa, aqui, e depois no governo, e onde pudermos influenciar, devemos salientar isto. Por outro lado, outra preocupação também, que nos aflige e pensamos poder contribuir para este debate, é o seguinte: a carta de condução é cada vez mais uma ferramenta de trabalho tão importante. E porquê é que, em alguns países onde a imigração, onde a língua portuguesa faz sentido, porquê é que não é tão válida quanto ela é válida aqui? É um pouco este... Era um pouco isto. Bom, a reciprocidade. E trabalhar-se para ela, porque é uma oportunidade. Eu fui apontando uma outra questão, portanto, mas era para sossegar relativamente à Lei 14/2014, que, de facto, não é tão má quanto a gente possa ter transmitido. Não, nada disso. E reconhecemos. Sim. E notámos que houve acato, de facto, face à proposta inicial e face ao que foi publicado, houve uma evolução. Houve muita vontade, de certeza, e imaginamos o trabalho. Exatamente. E nisso fazemos testemunho público do trabalho que há de ter havido aqui. Agora, estamos convictos que podíamos ir mais longe. Com as plataformas tecnológicas, com o ranking das escolas de condução, quais as melhores, não é? Quais as piores? Mas, rapidamente. Com o e-learning. E quem é a entidade que vai, então, publicar? O IMT. Há que os apertar, e não somos nós, porque o IMT é uma autoridade neste momento, não é? Mas continua a gerir centros de exames.
O IMT agora perdeu algumas matérias que tinha e vai para o AMT. A MT. Mas quer um, quer o outro, são entidades reguladoras para a nova lei. Mas continua a fazer exames de condução na mesma. Continua a fazer exames a todas as categorias, a todas as pessoas. Está a ver? E não deviam, porque é a entidade reguladora. Continua a fazer, a prática não mudou. O que mudou foi só a lei. A prática não mudou. E depois também, isto que a senhora deputada de coordenadora disse, o IMT tem de umas leis, das leis antigas, vai buscar sempre a estrutura das leis novas. Está a ver? Nós sabemos que o IMT, se fosse uma entidade que não fosse partidária, que fosse isenta, devia ser, podia fazer uma lei nova, com tudo novo. Mas não. Vai buscar tudo o que as portarias têm, que os despachos têm do passado. E temos sempre uma lei arremendada, uma lei velha e uma lei nova. E nunca mudamos por causa disso. Porque a Assembleia da República e o Governo recorrem ao IMT. Não é? E o IMT produz uma lei, mas deviam ter este cuidado, produz uma lei que vem do passado. Porquê? Tem sempre a estrutura do passado. Das portarias, dos decretos regulamentares, dos despachos, tudo, traz tudo lá, tudo na mesma. Por isso é que os percursos de exame e os exames comerciais, o conceito dos exames, são desde 98. Está a ver? O IMT não é capaz de ver que, ao restringir, Sra. Doutora, ao restringir dois candidatos, não sabe o que é que nós propomos nesta proposta de lei que apresentamos? Apresentamos quatro candidatos por prova. Sem o instrutor ir lá no exame. O instrutor é um potencial corrupto. Então temos que afastar isso. Está a ver? Das provas. Quatro candidatos por prova. Para quê? Para que estes quatro candidatos pudessem fazer percursos mais longos. De autoestrada, de IPs, de ICs, de vias nacionais.
Está a ver, doutora? Ultrapassagens, fazer o que fazem lá fora, nos outros países que eu mencionei. É assim que se faz. É assim que se faz. Aqui não há esta cultura, nem vontade, nem cultura existe sequer para isto, nem consciência. Enquanto isto não existir nestas pessoas, enquanto continuarem com o velho e com o novo, não é? Não se consegue. É sempre deficiente. A Lei 14 é deficiente e por aí adiante é deficiente.
São de facto processos muito morosos e partilhamos os lamentos de não conseguir muitas vezes que esses processos sejam mais expeditos, mais rápidos e mais fáceis também de enquadrá-los naquilo que é a nossa atividade entre lei e regulamentação e, portanto, nesse aspecto temos ainda um longo caminho a percorrer. Mas, em termos de mentalidades.
Nós podemos, através dos grupos parlamentares, podemos fazer alguma iniciativa com eles, já que os senhores não têm capacidade...
Depende da iniciativa legislativa de cada um dos grupos parlamentares, mas têm que ser os grupos parlamentares a despoletar esses processos.
Mas eles podem fazer mais facilmente que vocês aqui.
É igual, não. Vem parar aqui.
Aquilo vem parar aqui.
Exatamente. Portanto... Todos os grupos, se não faltam cá ainda mais partidos? Sim. Exatamente. Fazer-se representar aqui, exatamente. Mas no que dependesse desta sala era fácil.
Diga?
No que dependesse das coisas funcionarem nesta sala seria fácil, mas não, a realidade temos, tem mais, temos, nós, mais nós organismos receio, do
nós,
que...
Nós ficamos
do que
com receio é que o IMT é que faz as propostas convenientes...
Não, o IMT tem é um instituto.
É um instituto, é do Estado.
Exatamente, é um instituto público isso. Que tem a obrigação de colaborar naquilo que são as iniciativas do governo.
Pronto,
e, portanto,
nós...
quem pode apresentar iniciativas legislativas? Os grupos parlamentares, o governo. Portanto, mais ninguém pode chegar aqui. Pois. Ou então há uma ferramenta que é um grupo de mais de 50 mil eleitores pode apresentar também, exatamente, uma iniciativa legislativa.
Sim.
Exatamente. Iniciativa de cidadãos. Houve só uma, exatamente. Portanto, com processos também algo morosos. Mas mesmo que quiséssemos aqui inventar uma lei nova, a aplicação dela na prática não é a Assembleia da República, é o IMT. Portanto, iríamos...
Sim, sempre até lá.
Olha, agradeço imenso a vossa atenção, a vossa atitude construtiva também naquilo que diz respeito a este grupo de trabalho. E, portanto, tudo aquilo que deixaram também será distribuído aos grupos parlamentares, estará na página do Parlamento, bem como iniciativas que a gente tenha de perguntas, respostas, portanto, são publicadas também no site
Doutora,
oficial.
Para mandar o livro para cada um dos deputados,
sim.
Que estão aqui presentes, sim, sim. E para os outros que não estão presentes, não é? São uhum. sete, não é?
Grupos parlamentares. É o CDS-PP, o PSD, o PS, os Verdes, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Seis.
São seis. Seis, nós vamos mandar seis livros
uhum.
para eles, para ficar tudo igual. E mandamos então depois para um mail da
sim.
secretária.
Sim, exatamente. Em versão informática, aquilo que queiram sim, deixar que é em versão
poderem,
informática.
Poderem copiar, poderem
em termos
alterar,
de correio fazer... escrito, também podem fazer chegar. Em termos de correio escrito, os livros, se quiserem deixar, depois podem deixar.
Não, os livros vou
enviar aqui.
Aqui.
Pronto,
aqui
exatamente. Muito sim. bem. Muito obrigada, então. Está terminada esta audiência. Obrigada.
Muito obrigado.